Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Então você tá preparado?
Bora!
Então tá. Então assim, ó, para além de ator e diretor, ele é também bailarino. Ele já foi coreógrafo da comissão de frente da Escola de Samba Tom Maior no Grupo Especial de São Paulo por 6 anos. Coreografou também o musical Cartola, O Mundo é o Moinho. Fundou com Oscar Filho e amigos o grupo de humor Os Cretinos, que ficou em cartaz por 7 anos em São Paulo. Nós nos conhecemos quando ainda estudávamos na Escola de Atores Indac em São Paulo em 1990 e... Desculpa, deu uma engasgada aqui.
Eu também.
Depois, a gente se encontrou no Núcleo Experimental do César na Paulista com coordenação da incrível Isabel Sete. Aí ele rodou o Brasil fazendo advocacia, segundo os irmãos Marx, com a super talentosa Heloísa Perissé. Aí veio a primeira novela, Cama de Gato. E aí, minha gente, o resto vocês já sabem, né? Os vilões Francisco e Robson das novelas Novo Mundo e Órfãos da Terra. No teatro, porque ele é nascido a cópia e xerox do pintor, ele dá vida a Van Gogh com vocês, o mega talentoso e gente boa pra caralho, o meu amigo e querido Alex Moreno, com 2 N's.
Deus do céu, a melhor apresentação que já fizeram na minha vida inteira, nem eu sabia tudo isso a meu respeito.
Amor, isso é culpa sua, não tem nada a ver com isso.
Que maravilhoso!
Meu amor, adorei. Muito obrigado!
Que isso, Léo, cara, aquela paixão que começou lá em 1990, ela segue aí, né? Estamos aí, atravessando os anos... Com essa admiração enorme que temos um pelo outro, né? Então tá tudo certo.
Seu lindo, da onde que vieram esses 2 N's?
Do Moreno? Da Madonna. Pensa que Madonna.
Você foi no mesmo numerólogo?
Não, é brincadeira. Eu falo isso porque... Não tem nada a ver com isso. É porque eu precisava criar um e-mail e eu queria que fosse um e-mail muito fácil, assim, muito reconhecível. Eu não queria colocar número, não queria colocar nada disso, que eu acho que fica meio farofa. Aí, desculpa quem tem essas coisas.
Desculpa, o meu é farofa.
É farofa, né? Aí, eu também, no começo, lá para 2009 e tal, o meu amigo Fabinho Cador, ele falou, Alex, você precisa criar uma página também, sabe, no website e tal. E aí eu fui buscar, já tinha um tal de Alex Moreno, um tal de um DJ Alex Moreno, E aí eu falei, cara, não vai ter outro jeito, eu vou ter que colocar um N a mais e virar um único Alex Moreno com 2 N's, né?
Eu já imaginei que você tinha ido no numerólogo, que tinha...
Nada, que isso, passei longe do numerólogo.
Era foi... só pra não ter o e-mail da farofa.
É, o e-mail da farofa, exatamente.
Ô Alex, como é que a dança entrou na sua vida?
Léo, a dança, cara, ela entrou... era um adolescente, né? Eu tava numa festa de aniversário, aí dançando na pista, adolescente, 14 anos, aí uma grande mestra da dança da minha cidade lá em Atibaia, ela virou e me convidou, ela falou, cara, eu queria te convidar para fazer uma aula experimental na minha academia. Eu achei aquilo bem louco, né? Porque eu nem pensava a respeito disso e fui fazer e me apaixonei muito. Eu fiz essa primeira aula, já comecei a fazer regularmente e em um ano eu já estava participando de festival, já estava bem assim, engajado mesmo em dançar. E aí não parei mais, né? Depois fui dançar com o Carlinhos Jesus lá, fiz dança de salão também, aí enfim, fui agregando o máximo que eu podia. De conhecimento com a dança. Hoje em dia, não, quer dizer, já faz bastante tempo que eu não danço, né? Eu fui mais pro lado de coreografar, de fazer uma direção de movimento, que foi o que eu acabei fazendo no Cartola. Mas dancei muito, muito, muito. Pena que eu já tô velho, já não dou conta, mas eu adorava.
E como é que funciona isso dentro do sambódromo? Quais são os critérios para você elaborar uma coreô de comissão de frente, por exemplo?
Léo, quando eu comecei a fazer essa coisa de comissão de frente, eu também eu falava, cara, certeza que eles querem que eu faça, porque até então a minha experiência era uma experiência de dança e teatro. Então, para mim, se eu tinha a dança e eu tinha o teatro, eu poderia fazer uma comissão interessante. Mas tem esses protocolos de carnaval, né? Assim, que você tem que ter de tanto a tantos integrantes, que você tem que ter apresentação para o júri. O carnaval de São Paulo funciona diferente do Rio. No Rio, você para em uma estação e se apresenta durante quase 5 minutos para os jurados. Em São Paulo, não. Em São Paulo, você vai se apresentando para os jurados nas 4 cabines que estão espalhadas pelo AMB. Então, a coreografia ela tem que funcionar do começo ao fim, não que no Rio não tenha, mas aqui o que é diferente a maneira como eles optaram por julgar uma coreografia. Então tem as regras do carnaval, né? Assim, as coisas não podem desmanchar, a coreografia tem que ser estética, você perde notas se tem o desenho que você enviou previamente, ele está diferente do que os jurados estão vendo na hora. Então tem muita coisa que está além do coreógrafo. Né? Assim, o coreógrafo ele vai tentar fazer da melhor forma possível para que ele mantenha uma nota boa. Mas coisas podem acontecer que vão te fazer perder essa nota boa. Né? Assim, pode ser um erro coreográfico, mas pode ser tantas outras coisas que não estão relacionadas diretamente ao trabalho do coreógrafo.
E você era um coreógrafo nota 10.
Eu fui um coreógrafo nota 10.
Quer dizer, Rio de Janeiro, fica a dica, hein?
Rio de Janeiro? Não, eu nem faria hoje em dia. Não. Já até rolou uns flertes assim, mas eu não conseguiria fazer, não.
Por que Porque não, menino?
Léo, eu fico muito nervoso. Eu fico muito nervoso. Se colocassem aquele negocinho que colocam no batimento cardíaco pra medir, eu acho que eu fico à beira de ter um infarto, alguma coisa assim. Porque... naquele momento de contagem das notas, de abrir as notas, aquilo para mim não é vida, sabe? Assim, tipo, as minhas notas sempre foram muito boas, né? Como eu te falei, quando eu perdi a nota não estava relacionado ao meu trabalho durante esse tempo que eu fiquei lá na Tom Maior. Mas essa coisa do carnaval, sabe? O carnaval é uma coisa que suga bastante quando você está trabalhando pro carnaval. As pessoas sempre vinham falar comigo e falavam, ai, que legal, pô, você trabalha no carnaval, pô, deve ser uma animação, não sei o quê. Só que a responsabilidade de ser um coreógrafo de comissão de frente, que é um quesito julgador e é um dos mais esperados na avenida, é uma responsabilidade muito grande. Então você não lembra que você está numa festa, você sabe que você tem que fazer nota, que aquilo pode fazer a tua escola cair, se você não ganhar, entendeu? Então, eu não sei, eu não tenho, acho que mais esse engajamento todo, esse tempo todo para me dedicar pro carnaval.
É tipo um jogo de futebol, né? O povo é apaixonado, envolve a comunidade, as pessoas se matam por causa disso.
Cara, é uma paixão, assim, realmente. Quando falam que o brasileiro é feito do carnaval, assim, e do futebol... Do futebol não posso dizer, mas do carnaval eu posso, porque eu fiquei muito tempo no carnaval e amo o carnaval. Tipo, mesmo não estando trabalhando para o carnaval, eu sempre tô ligadaço, assim, tipo, vendo as escolas Rio-São Paulo, eu piro com as comissões de frente. Esse ano eu grudei na grade, ninguém me tirava de lá, meus amigos, não, vamos lá para dentro, tá tendo show de não sei quem. Eu falei, foda-se, eu quero ver a comissão de frente. Então
mas a tensão, aquela tensão ali é tipo uma tensão de estreia ou é 10 vezes pior que aquilo?
Ai, Léo, Não, é que agora, quando eu estreio com o Van Gogh, eu senti mais ou menos a mesma coisa, mas eu acho que... Não, eu acho que é um pouco maior. É porque é muito emocionante, Léo. Juro, eu diria para todos os meus amigos, assim, para eles tentarem vivenciar isso uma vez. Não necessariamente estando como coreógrafo, mas estando numa comissão de frente, sabe? Ou realmente comprando a camisa, vestindo a camisa de uma escola. Porque quando começa assim, os fogos, aquela multidão, quando anuncia a escola, é aquela multidão gritando. E aí você rompe a avenida. Cara, só de falar agora, enquanto eu tô te narrando isso, eu tô todo arrepiado, Léo. É algo realmente muito poderoso. Muito.
Que demais, cara. E aí, Alex, me conta um negócio. Quem é esse palhacito que vive dentro de você? Porque lá atrás, A gente estudou numa escola conceituada, uma escola de arte, entendeu? Nós Sim. lemos Chekhov, Shakespeare, entendeu o nível da conversa?
E Sim, aí, eu joguei tudo isso fora.
Você e como é que é o nome do menino?
O Oscar.
O Oscar Filho, resolver, que era tudo colega da mesma turma, os dois. Eu era da outra, lembra?
Você era da outra, exatamente.
Os dois, eles resolveram fundar um grupo chamado Os Cretinos. O que, que era isso? Fala pra mim.
Bom, na verdade, isso era assim. Era eu, o Oscar e o Danny Warren. Não sei se você deve conhecer o Danny
Lembro
Warren,
Lembro
né?
do Danny, claro.
Então, e a Maristela. Nós, na verdade, esse é o Cretinos, os Cretinos raiz, assim, né? Nós quatro, a gente tinha essa coisa de ficar, sempre que a gente estava junto, de ficar fazendo ceninha engraçada, eram sempre muito toscas. A gente tem uma relação com o cafona dos anos 80, com a musicalidade dos anos 80. E aí era sempre era uma brincadeira deliciosa entre nós o tempo todo, Léo. Tipo, a gente ia para casa, sei lá, da Maristela e ficava pirando com isso. E aí colocava lá Total Eclipse of the Heart. E aí a gente dublava, e aí a gente...
A dupla Sandy Júnior, fato.
O Sandy Júnior, né, que veio depois, enfim. Então, um momento nós olhamos uns para os outros e falamos assim, será que isso é engraçado para a gente ou será que isso é engraçado para os outros também? Não sabemos, vamos tentar. E nisso nós marcamos uma primeira apresentação no Next, que era o Next, né, nem sei o que é lá hoje em dia... Não, no, que não era no Next nada, era ali na Consolação. Enfim, é Consolação com Paulista, não lembro agora.
Jamais.
Mas beleza. Aí nisso baixou a classe teatral em peso. Mas assim, em peso lá. Inclusive, alguns professores nossos, entre eles Inês Aranha. E fizemos aí já fizemos com a Carla também, nesse dia estava a Carla, eu, Maristela, Oscar e Dani, eu acho que era isso. E fizemos a primeira apresentação dos Cretinos e, Léo, cara, as pessoas rolavam de rir com a gente, sabe? Tipo, foi uma surpresa, de verdade, assim, não era uma coisa que a gente falava, vai dar certo. A gente queria que desse, mas a gente não sabia, como a gente falou, se aquilo era tão interessante para os outros também. E aí começamos a fazer, uma vez ao mês, depois a cada 15 dias, depois semanalmente, shows novos durante 7 anos. E colocando toda essa canalice para fora. Mas, assim, era muito engraçado, mas a gente também era muito político, né? Eu fico pensando, vendo, revendo coisas, quando a gente conversa, quando alguém me procura, eu vejo que a gente já pegava assim. Se fosse hoje em dia, nossa... A gente seria preso, certeza. Ia baixar lá a censura e ia falar, vocês não vão poder fazer. Desce desse palco.
Por que, Alex?
Porque tinha umas coisas... Ah, cara, porque a gente era muito politicamente incorreto, sabe, Léo?
Você lembra de uma esquete?
Politicamente incorreta?
Uhum.
Sim, João fazia com a Luana, depois já na outra formação, João e Maria, a gente falava de pedofilia, assim, uma coisa meio indigesta, né? Mas a gente tratava daquilo com humor e com crítica, né? Assim, eu acho que o humor ele tem que estar um pouco a serviço disso também, né? De abrir os olhos para algumas questões, a pessoa vai rir, mas ela vai ter que pensar, não, ela não vai só rir, ela vai... necessariamente ela vai ter que se dar conta do que a gente está falando, né?
Você vai dar aquela cutucada, né?
Sempre, 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 sempre.
E esse palhacinho, Alex, quem é ele? Onde ele vive? Do que ele se alimenta?
Cara, esse palhacinho, você acredita, Léo, que estamos aí já para os 40 e poucos? E o palhacito, cara, ele me acompanha mesmo. Eu não sei, acho que é do meu pai isso, não é possível, porque meu pai é um senhor de 83 anos que quando vê velhinho na rua, ele passa rasteira, ele coloca o pé dele na frente. Meu pai é algo surreal, ele tem que ser estudado. Então, eu acho que eu peguei muito do meu pai isso, sabe? Meu pai era o cara meio galanteador, engraçado, do futebol, das festas, boêmio. Deve ser dele, deve ser coisa do meu pai isso.
E aí você só deu o andamento ao DNA ali.
Ah, eu precisei, né? Alguém tinha que fazer isso.
E esse outro lado, hein? A gente falou do lado bonitinho, do lado engraçadinho, mas e esse Jack Owen Hyde que existe dentro de você, né? Tem alguma coisa, tem uma perseguição carnal aí, astral, que o mal te acompanha?
Eu acredito que não. Vamos fazer um descarrego, fazer um despacho para ver.
O vilão da história é sempre você, Alex Moreno.
Sempre o Alex Moreno. É impressionante, Léo. Cara.
Era assim na infância, na sua casa também?
Eu acho que era um pouco porque eu nunca optava pelos bonzinhos, né? Assim, isso é uma memória que eu tenho muito antiga, de nunca optar pelos... Ela falava, ah, você vai ser o príncipe na peça, não quero, não gostaria. Ah, você vai ser... Não, não vou. Então, acho que uma busca... Eu não sei, Léo, eu me interesso por eles. Não é que é uma coisa que eu acredito que, sei lá, não vou ficar fazendo isso na vida, né? Não quero ser um ator de uma nota só. Mas eu... Quando eu pego um, eu comemoro como se fosse vencendo a Copa do Mundo. Eu adoro. Eu sempre falo isso, que assim, eu sinto que fazendo vilão, principalmente na TV, eu vou viver coisas que eu jamais viveria na vida, né? Que eu jamais, assim, teria acesso àquela energia ou àquela situação, assim. É muito improvável que isso acontecesse, né? Por exemplo, agora na Órfãos da Terra, tem uma cena que eu invado uma mansão. Bom, primeiro que eu rendo... Eu era um MacGyver, né, nessa novela. Tipo, eu fazia tudo. Eu fugia, eu levava facada, eu fugia, eu corria, eu fazia perseguição de carro.
Você também doido. Fazia, estourava bomba com grampo e areia?
É tipo isso.
E chiclete.
Não, Léo, teve uma cena, cara, que eu tava com um taco de beisebol e eu destruo uma loja inteira com um taco de beisebol. Eu me sentia a própria Arlequina do Batman,
do
sabe?
Do Batman, maravilhoso.
Então, é isso. Eu acho que, assim, realmente, fazendo vilões, eu vou experienciar coisas muito diferentes, né? Então, por isso que eu acabo gostando também. E tem um mistério, né, por trás deles, assim. Sempre fala, o vilão misterioso da novela, não sei o quê. Eu gosto dessa sombra.
E como é que as pessoas reagem com você? Elas te mandam mensagem, te param na rua, como é que isso funciona?
Léo, sim, principalmente agora, né, que a novela tá... Agora tá o Novo Mundo, a novela tá reprisando. Eu tava comentando ontem que a reprise, ela tá me parecendo maior do que quando a novela passou mesmo em 2017. Pode ser uma impressão, mas também pode ser por conta desse momento de pandemia que a gente tá vivendo e aí as pessoas estão mais em casa... E estão assistindo e estão me relacionando, né? Também começaram a gravar mais o meu rosto, porque eu acabei de sair do ar com o Órfãos da Terra e voltou Novo Mundo. Então eu acho que estão começando a relacionar. Ah, o Francisco é o Robson, olha, não sei o que e tal. Então eu acho que isso está acontecendo. E nas redes, muita gente me procura. Vai cena pro ar, é impressionante como tem uma galera que procura e tal. Na rua... Agora, eu acho que não muito, que como o meu visual tá diferente, né, em Novo Mundo, eles deixaram o cabelo bem escuro, enfim, e é aquela roupa toda de época, então eu acho que eles, é mais difícil de relacionar, sabe? Então não tem muito isso, não tem esse assédio na rua, não tem, e eu acho que a gente tá em tempos, hoje em dia, com a internet, com essa proximidade toda. Léo?
Tô te ouvindo.
Ah, tá. A gente tá em tempos em que as pessoas também estão normalizando mais, né? Eu sinto isso, assim. Porque tá mais fácil. Antigamente as pessoas não conseguiam chegar nos atores e, né? Assim, pra você chegar num, você tinha que encontrar com um. Ou mandar uma carta pra emissora. Hoje em dia não. Hoje em dia você fala com quem você quiser, você manda mensagem, você corre o risco da pessoa te responder, sabe? Então, acho que não tem mais essa coisa de olha o ator, não. Acho que agora ficou mais normal.
Você mora no Rio ou em São Paulo?
Eu moro em São Paulo, mas eu tô passando esse período de quarentena em Atibaia com a minha mãe.
Atibaia! Não, eu amo, eu tenho uma história com Atibaia, mas isso é um assunto para uma outra ocasião.
Ah, você vai me contar?
Vou. Mas depois, quando a gente desligar o microfone.
Tá bem,
tá bom. Ai, que demais, cara. E me fala uma coisa, Alex, por que é que você escolheu ser ator?
Porque eu precisava. Eu nunca fiz outra coisa, Léo. Eu sinto mesmo quando eu tô fazendo que eu tô no lugar certo, sabe? E eu digo isso com toda a humildade do mundo. Eu digo isso sabendo das minhas limitações, sabendo do quanto eu ainda tenho para aprender, do quanto, assim, eu não tenho a menor dúvida disso. E de fato, cada projeto que aparece, eu falo, meu Deus, será que eu posso fazer isso? Mas por outro lado, eu não poderia fazer outra coisa da vida. Então acho que só isso já diz, né, assim, muito do ator que eu almejo, do ator que eu busco, enfim. Eu nunca fiz outra coisa. Eu comecei aos 8 e eu só fiz teatro e dancei na vida. Eu não tive uma outra.
Você nunca pensou em ser um arquiteto? Nunca nada passou pela tua mente, eu não sei isso.
Não, esses dias eu tava falando com acho que foi com a minha novela, não sei com qual delas, eles perguntaram isso, falaram, hoje em dia, você teria uma outra profissão? Eu não teria uma outra profissão, mas se eu vivesse num outro mundo, numa outra realidade, eu tivesse que escolher alguma, eu acho que eu seria arquiteto, sim, Léo.
Arquiteto? Nossa, eu chutei, eu falei qualquer
Arquiteto.
coisa.
Não, você arrasou, você mandou. Você mandou benzaço.
Por quê?
Léo, eu tô seguindo tanto perfil de arquitetura, cara. Eu fico pirando, assim, eu passo horas fazendo álbum com tudo de arquitetura que eu gosto.
Mas peraí, arquitetura, o que que significa? O que que é arquitetura para você?
Cara, eu tenho visto umas. Assim, eu tô pirando com essa coisa de residência, né? De umas casas, com umas arquiteturas diferentes, não tão convencionais, com menos parede, mais sustentáveis. Então é isso, assim, tem a ver com decoração também. Vou por um pouco por esse lado, mas eu gosto de ver. Esses dias eu estava assistindo um programa que eles constroem as casas no meio das árvores, mas respeitando as árvores, ou seja, a casa se adequa a tudo, se adequa ao tronco, se adequa às folhas, se adequa. E bom, imagina que coisa mais maravilhosa se acordar num ambiente desses, né? Então eu fico pirando, falo, cara, como esses caras fazem? Como é que é isso?
Não, é maravilhoso. Eu sou
É maravilhoso.
fascinado por arquitetura e decoração interior também.
Nossa, doido, doido por isso. Que legal saber. Vamos falar mais disso
Não, eu
também.
assisto todos os documentários, Netflix, Hulu, tudo que tem. Eles têm
Iba!
competição. Você já viu aquelas casas feitas de containers?
Léo, eu amo essas casas de container, cara. Eu amo essas casas. E eles colocam isso em lugares tão absurdos, tipo no meio do nowhere. É tipo incrível. Eu amo essas casas.
Eu devo confessar que eu tenho um pouco de aflição com casas que é tudo de vidro, tudo aberto. Eu tenho um pouco de aflição porque eu acho que no meio da noite, você está ali sentadinho no sofá assistindo um vídeo, vai aparecer alguém por detrás com a lanterna na cara. Eu sempre acho que vai aparecer alguém no meio.
Nossa, que pavor. Não, sabe o que eu fico pensando? Você tá assim numa casa toda de vidro, aí te dá sede na madrugada, você vai levantar pra ir pra cozinha com tudo apagado.
Para.
Aí você vai abrir a geladeira e vê um reflexo no vidro, entendeu? Aí você olha
Para.
rápido, não tem ninguém. Na hora que você fecha a geladeira, a pessoa já tá lá dentro. Não dá,
Para,
Léo, não
Alex, para. Por que que você faz isso comigo? Eu morro de aflição dessa. Mas eu acho lindo aquelas casas abertas, sabe?
Eu
Essa.
também.
Como é que fala? Que a cozinha e a sala, tudo
É
se
tudo
confunde.
integrado.
Integrado, essa é a palavra.
Não, Léo, é assim, Não sei quando, mas queria muito que esse momento chegasse de poder falar. Agora eu vou ter a minha e vai ser dentro dessa ideia aí. Eu quero uma casa aberta, com bastante vidro, mas não sempre. Vidros que eu possa.
Ou vidro em algum lugar onde a pessoa não possa ficar de pé atrás.
A menos que ela esteja flutuando.
Aí vai ser muito pior, Alex. Não.
Exatamente.
Vai ser muito pior, não, não dá.
Sim. Ah, é ótimo saber que você também gosta. Leozinho, a gente vai falar mais disso também. Você vai me indicar coisas, eu vou te indicar coisas.
E você vê o Queer Eye, que são os meninos que fazem decoração?
Vejo, 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 vejo. Não sei por que não fizeram isso aqui no Brasil ainda. E podiam me chamar para participar, porque eu adorava fazer esse negócio.
Eu acho. O cenografante tá batendo a sua barba.
Ah, bateu. Tem razão. Pronto. Pronto, pronto. Tô segurando.
Não, acho que já teve uma versão no Brasil.
Será?
Eu acho que já. Eu não sei, faz alguns anos já, mas eu não sei exatamente.
Eu fiquei sabendo que parece que teria uma temporada deles, alguma coisa assim, que eles fariam por aqui. Que ia pegar México e Brasil. Mas eu não sei se. É, com os próprios.
Do elenco
Com
americano.
do elenco americano.
Que demais.
Tipo,
Nossa.
incrível, incrível, apenas incrível.
Maravilhoso. É.
Eles são ótimos.
Alex, o que que você tem planejado? Qual se... Não, deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual seria a situação ideal para você? Se você pudesse ter uma situação ideal, qual o que que você almeja para sua vida?
Não ter o Bolsonaro como presidente é a situação ideal para minha vida.
Nossa, aí.
Não, assim, é real. Não posso te dizer outra coisa. Acho que eu consigo correr atrás de tudo. Eu consigo, eu tenho força e energia e vontade e, enfim, para correr atrás de tudo. Mas eu não consigo ter essa força, essa energia para tudo isso com esse cara diariamente nos sugando tudo, né? Tirando tudo que a gente tem. Eu falo dele, eu estou falando do nome dele, mas eu não tô querendo dizer ele. Eu falo ele e tudo que ele compõe e todas as pessoas que estão ao lado dessa pessoa. É realmente assim, uma coisa que eu nunca imaginei. Eu nunca pensei que eu pudesse viver isso assim. Eu estou falando de mim porque com outros presidentes a gente já passou por tanta coisa, né? Já, enfim, não estou nem aqui dizendo, nossa, que maravilhoso, nem nada disso. Eu só estou dizendo que este presidente, do jeito que está, não dá. Então, se eu pudesse mudar algo e pensar num cenário ideal, seria sem essa pessoa ocupando esse cargo.
Como é que você vê? Você tem gente na sua família que apoia ele e tal?
Claro que eu tenho, lógico que eu
Como é que você
tenho. E
lida com isso?
eu lido humilhando cada um deles todos os dias, assim. Lido.
É o que te resta.
É o que me resta. É engraçado porque, bom, falando assim, da minha família é muito simples, né, Léo? Na família, assim, alguns não terminaram curso superior, enfim, não quero necessariamente dizer que é por conta disso, mas é uma família muito simples. E eu te digo isso porque são essas mesmas pessoas que votaram nele que, quando me veem, falam: sobrinho, vem cá, dá um abraço, vamos tirar uma foto. Ai, tão bom ter um sobrinho, pô, que orgulho de você. Quando você passa na novela, eu fico tão feliz, não sei o quê. E aí eu penso: poxa, mas você votou no cara que, por ele, a nossa classe não existiria, né? A classe artística. Vocês dizem o tempo inteiro da tal da Globo Lixo, que fica criando notícias que não existem, que fica inventando uma pandemia que não existe. Então, assim, se eles me procuram para me abraçar, para tirar foto, porque estão orgulhosos de me ver na TV, certamente eles não têm ideia mesmo do que eles fizeram com o voto deles. É basicamente isso. E eu digo muitas vezes, eu falo: então, você votou, aí agora você está querendo tirar foto comigo e querendo dizer que está feliz quando me vê na TV, mas saiba que é assim, tá? Lembre-se disso. Então, é isso. Mas tem bastante, viu? Muita gente da minha família votou sim.
E o que é isso? É uma falta de consciência, uma falta de vergonha na cara? O que é? Falta de estudo? O que é? O que está faltando para essa gente?
Léo, eu acho que muita gente guardou um ranço muito grande do PT. Então, qualquer cenário, qualquer, Léo, qualquer cenário seria melhor que ter novamente alguém desse partido ocupando esse cargo do executivo. Então, assim, das pessoas da minha família, falando especificamente, eu vejo que não é nenhuma questão de é o Bolsonaro. É só não é o PT. Entendeu? Então, nesse sentido, eles acabam sendo coniventes com várias coisas que talvez eles nem quisessem, né? Talvez eles não fossem a favor desse desmatamento todo, talvez eles não fossem a favor dessa milícia que é essa família, tipo, talvez eles não fossem, provavelmente eles não são, mas talvez esse cenário fosse melhor para eles do que imaginar aí um Haddad no poder, entendeu? Mais tempo de PT no poder, enfim. Então, eu acho que é um pouco de ignorância, eu acho que é um pouco de não olhar a história, de não saber da história, não entender o que é um AI-5, né, que essas pessoas ficam falando, ai, volta AI-5, que isso, gente? Né, assim, e engraçado dizer, porque nós, Léo, a gente não estava vivo nessa época, mas muitos desses que votaram e estão pedindo pela volta, estavam. E onde é que eles estavam quando isso aconteceu? Quem eram essas pessoas? Né? Então, e essas reflexões eu fico tendo assim e falo, ai, melhor eu relaxar um pouco, porque não vai levar a nada.
Bom, eu só tenho uma notícia para dar a essas pessoas.
Diga.
Vocês foram enganados, meus amores.
Exatamente, Léo.
Sinto muito. Vocês acreditaram em alguém que não merecia o respeito de vocês. Vocês acharam que estava fazendo algo bom, se vingando de algo que o PT havia feito, e, no entanto, entraram em outra arapuca. E posso dizer, pior.
Eu acho muito pior, Léo, porque ainda fica no papel de Salvador, né? Ele, assim, de mártir, de olha, família, tradição, né? Assim. E essas pessoas. Cara, eu fui descobrindo um Brasil muito retrógrado com esse, desde que esse cara foi eleito. Acho que é isso, assim. A frustração não tá nem tanto quando eu falo quero mudar alguma coisa, mudaria isso, porque eu acho que mudando isso podia mudar todo o resto. Mas é louco pensar que talvez isso tenha revelado um lado do Brasil que é um lado que existe e que vai levar muito tempo para se modificar, independente dele estar ou não no poder. Né?
E outra coisa é, na época que o PT governava o país, eu não estou definitivamente defendendo um partido ou outro, mas eu quero que as pessoas analisem as coisas do jeito que elas são. Os projetos de governo eram espalhados pelo mundo e premiados mundialmente pelo exemplo que o projeto dava a. Tamanha a efetividade dos projetos. E hoje em dia o Brasil é justamente visto pelo lado contrário,
Oposto.
oposto, o mau exemplo que o Brasil exerce perante o mundo, indo na direção contrária.
Não, é assustador. É assustador. E essas pessoas que defendem cegamente, elas defendem cegamente. A frase já completa aí. Porque com tudo isso que você está me dizendo, com essas provas, você mostra, Léo, você fala: olha, era assim, ficou assim. A pessoa te olha e diz: é mentira. Não, você está inventando. Não. Não existe. Para muita gente, não existem os fatos. Né? É o que ele acha, o que ele acredita. O que é fato, ué, estamos aí no meio de uma pandemia que grande parte da população brasileira acredita que não existe. Eu ouvi isso agora, eu estava dirigindo, estava ouvindo na rádio, quer dizer, já sabia, mas enfim, na rádio o cara acabou de falar. O locutor, ele falou: como é que pode estar morrendo tanta gente assim? E o brasileiro ainda acredita que isso é uma invenção da mídia. Léo, uma invenção da mídia. Alguns têm a audácia de dizer que isso foi bolado para tirar o Bolsonaro do governo. como se fosse uma exclusividade brasileira, como se o mundo inteiro não estivesse passando pela mesma coisa ao mesmo tempo. Então, meu amigo...
Eu não sei. Vamos dar um ácido pra essa gente, porque...
Vamos. Que olha, eu vou colocar um ácido na água delas, porque
Essas pessoas precisam encontrar um outro, porque esse mundo paralelo aí não tá dando, gente. Vocês estão atrapalhando. Vocês estão no meio do caminho. Para, sai. Ah, vamos mudar de assunto, Alex.
Bora.
O que te move?
O que me move? Me move... Cara, música, filmes, pintura. Tô chovendo no molhado, mas assim, pensando mesmo, sabe? Quando eu acordo e falo, o que vai me fazer sair dessa cama? Acho que é isso. Eu acho que é ver, encontrar poesia, sabe, Léo? Encontrar... Abel Sete, ela dizia uma coisa maravilhosa. Dizia, não, diz, né? Tá super viva, graças a Deus. Mas que era assim, só a poesia nos salva. Essa talvez não seja nem dela isso, mas ela dizia que só a poesia nos salva. E ela tem razão, é a poesia das coisas. É tipo, às vezes eu tô dirigindo, Léo, e eu tô ouvindo uma música e só tem eu, a estrada e a música. E eu fico inteiro arrepiado e eu fico emocionado e eu começo a criar e eu já quero ser um cara melhor. Olha que loucura, eu já quero tentar melhores relações, eu já quero... Então, eu acho que o que me move é acreditar na poesia das coisas. Isso me move.
Independente como a poesia se apresente à sua frente, né?
Claro, claro, por isso que eu digo. A poesia de uma comissão de frente, a poesia de eu estar com os pés na areia, fazendo nada, olhando para o mar, a poesia de eu acordar ouvindo uma música que eu amo, enfim.
De uma casa de vidro no meio do campo.
De uma casa de vidro, eu correndo nu pela casa, é isso, essa poesia, entendeu?
Tomando banho, olhando para o mar.
Nossa!
Né? Porque a gente vê a arquitetura vai longe, meu amor.
Lógico.
Lógico. Nossa, eu amei descobrir que você ama arquitetura e
eu
design.
Amo.
Nossa, às vezes eu fico... quando eu tenho folga, eu passo horas no Instagram ou vendo os documentários só de arquitetura. Maravilhoso.
Eu tô nessa, tô total nessa. Assim. Fiz uma reforma aqui também, em casa já comecei... Eu tô nessa pegada de decoração industrial e aí tô adaptando com bastante folhas também, que eu tô meio com o louco das plantinhas agora. Então tá tudo... As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, assim.
Nossa, Alex, a gente tá muito conectado.
Você também tá nessa?
Não exatamente nesse momento, mas eu tô sempre na industrial, na planta. A planta tem que ter, não adianta.
Menino, eu vou te mandar umas fotos quando a gente terminar. Você vai ver.
Manda,
que
eu quero ver essa reforma aí.
Vou te mandar.
Ai, que delícia. Meu amor, amei o nosso papo.
Nossa, Léo, que maravilhoso. É tão bom falar com alguém que conhece a gente, sabe? Que sabe de onde a gente vem, do que a gente é feito. E a gente é muito parecido. Léo, a gente não falou disso. Quantas pessoas já nos confundiram? Ou achavam que nós éramos a mesma pessoa por um tempo?
Exato. Não, né? Eu não sou o Alex Moreno. O Alex Moreno é outra pessoa.
Mas eu me lembro disso, cara. Como as pessoas falam, nossa, vocês são tão parecidos.
Ou então alguém, nossa, te vi não sei aonde. Eu falei, nossa, isso. Nunca fui
nunca,
nesse
não
lugar.
Era eu.
Depois eu falo, Alex, você toma cuidado onde você vai, hein?
E o que, que você anda fazendo, hein?
O que você anda fazendo e falando por aí.
Ai, meu Deus.
O clone.
O clone.
Eu lembro que a gente chegou uma vez a falar sobre fazer um espetáculo juntos, né? Porque a gente tinha tanta coisa em comum que a gente pensou em fazer isso.
Mas aí você debandou.
Aí eu vim bater minhas asas em outros lugares.
Você tá certíssimo, certíssimo, fazendo lindamente, comendo teus vídeos e falo, olha só, né? Em mim a idade chegou, mas pro Léo não chega.
Você tá muito louco dessa sua cabeça.
Ah, Leonardo, pelo amor de Deus, te vi semana passada naquela aula que fizemos juntos. Você tá ótimo, Léo.
E olha pra você, meu amor. Essa pele, essa barba que você cultiva, pelo amor de Deus.
Dá um trabalhinho, mas a gente se esforça.
Vale a pena. Te amo, meu lindo.
Te amo muito, Léo. Tô aqui com o teu livro que você me deu de presente do Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor.
Para!
Sim, está aqui agora, peguei enquanto a gente falava, que eu lembrei disso, que você teve, me deu esse presente também.
Que lindo, é meu poeta favorito, meu livro favorito.
Sim, a gente estava voltando do SESI um dia e você parou numa banca e comprou e me deu. Achei a coisa mais linda do mundo estar aqui comigo até hoje.
Mentira, eu fiz isso.
Nossa, Léo.
Que loucura, gente, eu era muito legal, viu?
Ué, é o teu autor, né? Tipo, o Pablo, você é doido nele, né?
Eu sou maluco nele. Quem é o pois seu é. Autor favorito?
Acho que agora, assim, já transitei bastante, né? Era o Caio Fernando, mas Caio. Aí eu tô... agora eu tô muito focado no Walter Hugo Mãe.
O que acontece ali?
Cara, eu pirei num livro dele, e aí comecei a ler várias coisas... Várias outras coisas, mas esse primeiro livro que eu li, que é O Filho de Mil Homens, Léo... Aliás, você não leu isso?
Não, eu desconheço.
Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar coisas a respeito deles, eu queria que você lesse esse livro, esse é um livro muito especial.
Ótimo.
E depois me conta o que, que você achou.
Você podia passar numa banca, comprar e...
Claro, quando eu estiver andando aí pela, sei lá...
Pela Quinta Avenida.
Isso. Exato, eu passo numa...
Tô brincando, mas eu quero muito ler, eu vou buscar no meu Kindle.
Sim, por favor, é muito bonito. O cara é um poeta, é lindíssimo.
Excelente. Pra você que gostou desse papo com o Alex Moreno, continue com a gente sexta-feira que vem. A gente tem mais podcast O Que Te Move. Acompanha, escute, comente, compartilhe. A gente tá aí comemorando os mais de 1000 plays. Você acredita, Alex?
Cara, eu tô chocado, que sucesso.
É maravilhoso, assim, eu tô muito feliz e preciso compartilhar isso com as pessoas. Porque eu não esperava chegar nesse número, mas é maravilhoso.
Amigo, que orgulho, maravilhoso, pô.
Eu que agradeço as pessoas que estão ouvindo e participando, interagindo comigo, é maravilhoso. Então, Alex Moreno, um beijo, meu querido, muito obrigado.
Um beijo, Léo, morrendo de saudade de você, foi massa bater esse papo. Volto a dizer, conte sempre comigo, estamos juntos, sempre.
Tchau!
Beijo!
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.